Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 36º episódio e hoje eu vou falar de três assuntos. Andy Murray, a briga por dinheiro nos slams e os brasileiros nas duplas. Mais especificamente, Marcelo De Molineiro e Bruno Soares. E vou incluir áudios dos dois aqui, tanto do Marcelo quanto do Bruno. Bom, vou começar pelo Andy Murray, que foi campeão no último fim de semana no ATP da Antuérpia. O ATP 250, um torneio modesto, com uma chave modesta. Mas esse título valeu muito mais pelo simbolismo do que pelo factual. E eu explico, a gente não está falando aqui do Andy Murray que... durante muito tempo foi um Big Four, esteve sempre entre os quatro primeiros do ranking, ganhando Masters 1000, chegando em várias semifinais de Slam, se colocando sempre como um nome forte em qualquer torneio que ele entrava, e um tenista que, vamos lembrar, até agosto de 2017 era o número 1 do mundo. O Andy Murray de hoje é um tenista de 32 anos, que até janeiro estava sendo considerado por todo mundo um quase aposentado, pensava em abandonar o tênis durante aquele Australian Open, até que resolveu passar por uma cirurgia e hoje joga com uma prótese no lugar de um quadril natural. O que ele faz ao simplesmente estar em quadra hoje é algo inconcebível para muita gente, inclusive especialistas, até janeiro desse ano. Então, o fato dele estar não só pisando em uma quadra, mas competindo e conquistando um ATP, mesmo que seja 250, a gente está falando de algo extraordinário. E se no caminho até esse título ele ganhou de gente como Pablo Cuevas e Stan Wawrinka, mais mérito ainda. Outra coisa que é preciso apontar nesse, abre aspas, retorno triunfal, fecha aspas, e eu coloco aspas porque retorno triunfal virou um clichêzão, né? Às vezes o retorno nem é tão triunfal assim, outra coisa que preciso apontar é que a gente vem acompanhando uma evolução gradual do Murray, tanto fisicamente quanto tecnicamente. E isso tudo com evolução, ou melhor, uma recuperação mental. E eu falo de recuperação porque um tenista que ficou por um período longo afastado, ele leva um certo tempo para voltar a se acostumar com situações de jogo. Às vezes demora a vir aquela calma que ele tinha antes para sacar um 30-40, para sacar e fechar uma partida, algo que por causa da parada deixou de ser natural. Então se a gente pegar o Murray a partir da sequência asiática, esse crescimento fica muito nítido. Primeiro ele ganhou no Tennis Sandgren em Zhuhai. Foi a primeira vitória dele no ATP desde a volta. Ele já tinha jogado em Cincinnati e o Winston-Salem, perdeu do Gasquet e do próprio Tennis Sandgren. E também em Zhuhai ele tirou um set do Demi Nauer, o que não é tão simples assim. O Demi Nauer, aliás, foi campeão daquele torneio, perdendo apenas dois sets, o outro foi pro Borna Coric. Depois veio Pequim, ATP 500, onde o Murray ganhou do Berrettini e do Norrie. Ele jogou 5 tiebreaks, ganhou 3, que já era um bom sinal. Perder o Dominic Thiem, também é absolutamente normal. E aí foi pro Masters de Xangai, ganhou de virada do Londeiro e quase derrotou o Fonini. Ele sacou pro jogo duas vezes, perdendo o tiebreak do terceiro. E é aí que eu digo que, para quem fica afastado há muito tempo, falta essa naturalidade, essa confiança para fechar um jogo assim, contra um cara que é número 12 do mundo, sem muito mais drama do que o necessário. E isso faltou nesse jogo. E depois veio esse ATP 250 da Antuérpia, na Bélgica. A destacar aí, acho que além da ótima atuação na final, virando um jogo contra um Wawrinka que voou no primeiro set, a capacidade física. O Murray, no fim das contas, jogou quartas, semi e final em três sets. Ou seja, resistiu bem, chegou ao fim inteiro, e isso é mais uma prova de quanto ele está num bom, num ótimo momento. E aí a pergunta que se faz, ela é meio injusta, mas só parcialmente injusta, é se o Andy Murray, esse Andy Murray pós-cirurgia, pode voltar a brigar por um título maior. Se ele pode retornar ao seu status pré-lesão, digamos assim, estando ali como uma espécie de patinho feio do Big Four, se colocando como postulante a títulos de slam e coisas grandes sempre. E essa resposta eu acho ainda não existe. Quando eu digo que é uma pergunta injusta, eu acho isso porque ele não é uma pessoa como antes, com um quadril normal. Como eu falei no começo, ele já está fazendo muito além do que especialistas acreditavam que seria possível fazer com uma prótese. Porque uma coisa é ele voltar, ser campeão de Queens nas duplas ali com Feliciano Lopes, e de repente fazer uma segunda carreira em dupla. Como Bob Bryan fez o implante no quadril e voltou a competir com 40 anos, mas é dupla. O estresse físico e a movimentação são limitadas em comparação com a simples. Você não joga nem 3 sets na maioria do ano, né? São 2 sets e um match tie-break. Para voltar a jogar simples, o cara tem que jogar 3 sets, correndo a quadra inteira, e é isso que o Murray vem fazendo. Mas eu também falo que é uma pergunta só parcialmente injusta por causa do currículo do cara. Ele não é um cara com currículo normal. Ele é um cidadão com 3 títulos de slam, 2 medalhas de ouro olímpicas em simples, título de ATP Finals, 14 títulos de Masters 1000. Gente, eu não vou nem falar do resto. 14 títulos de Masters é muita coisa. Só pra comparar, o Del Potro tem umzinho que ele conquistou em 2018 em Indian Wells. Ah, Del Potro teve problema de lesão na carreira? Teve. Murray também teve. No auge ali dele, em 2013, ele teve problema nas costas. Teve que fazer uma cirurgia e demorou pra voltar. Wawrinka tem umzinho também. Às vezes eu ouço gente comparando os dois, porque o Stan também tem 3 títulos de slam. Nossa, gente, a diferença de carreiras é gigante. Mas eu divago aqui. O que eu dizia é que a pergunta é parcialmente injusta, porque o Murray já fez muito no tênis. Então, se nessa volta ele não estiver brigando nos slams, vai ter gente dizendo que ele deveria estar indo mais longe. Eu acho que, assim, não importa o que vai acontecer nesse fim de ano, daqui até Londres, para mim, o Australian Open vai ser a primeira grande prova para esse novo Murray. Até lá ele já vai ter mais ritmo de jogo, vai estar mais treinado, fisicamente vai estar melhor e vai poder colocar o tênis dele à prova. E mais, colocar o físico à prova, jogando no calorão, né, em Melbourne, melhor de 5 sets. Aí sim eu acho que a gente vai ter uma noção melhor do que esperar do resto dessa segunda carreira, entre aspas, do escocês. E lembrando, tá? Pra mim, o que ele já fez, voltando a pisar em uma quadra, jogando sem dor e vencendo um ATPzinho 250, já foi espetacular. Pra mim, como fã de tênis e fã dele, nunca escondi, teria ficado já muito feliz com aquele título de duplas em Queens. E fiquei muito feliz. E o que vier de agora em diante é lucro. Mudando de assunto, o segundo tema do podcast de hoje é a briga dos jogadores por mais prêmio em dinheiro nos slams. Uma briga que já foi muito intensa uns 7, 8 anos atrás e que vem voltando à cena agora, impulsionada pelos tenistas, claro, sempre eles que reclamam. Isso foi alvo de uma reportagem do New York Times, que eu citei na newsletter da semana passada, e fiquei de comentar no podcast, mas com a notícia da última semana de que o Brasil Open não vai mais existir, eu decidi adiar esse comentário. Pois bem, tá aqui ele agora. Para quem não lembra ou não recebi ainda a newsletter, o que acontece é o seguinte. Os tenistas contrataram um grupo de tenistas, vários assinaram uma carta de compromisso. Eles contrataram um escritório de advocacia para negociar diretamente com os slams. Por que um escritório de advocacia? Para evitar desperdício de tempo e para não desgastar pessoalmente os tenistas. Assim eles não precisam sentar pessoalmente com os diretores dos slams para negociar. E eles não têm a obrigação de saber certos detalhes de como funciona a distribuição do prize money. Contratando um escritório de advogados faz esse estudo, negociam diretamente e resolve assim. Poupa tempo de todo mundo. A primeira coisa que se precisa saber é que os tenistas não estão atrás de um valor específico. Não é uma questão de mais dinheiro, é uma questão de ter um pedaço, uma fatia maior do bolo. E a maneira mais simples de eu explicar isso é assim, pegando o exemplo do US Open. Lá, o prize money equivale a 13,94% do total de receitas do torneio. Ou seja, vendendo ingressos, direitos de transmissão, comida, tudo mais, todo o dinheiro que entra pro torneio, de qualquer lado, isso rende para a USTA, que organiza o US Open, 380 milhões de dólares. Isso foi o valor de 2018. E eles pegaram esse valor e deram 13,94% para os tenistas em 2019. E o que os tenistas querem é uma porcentagem maior. Os outros slams eles não divulgam o valor total das suas receitas, mas o escritório de advocacia contratado, que se chama Norton Rose Fulbright, ele avalia que a média é essa, entre 12% e 17%, que é o que os tenistas recebem em comparação com as receitas totais dos torneios. E eles querem mais, eles querem muito mais. É preciso dizer que isso já foi muito menor. Lá em 2012, quando os homens brigaram com os slams, a premiação ficava na casa de 5%, 6%. E teve uma briga, várias discussões, várias conversas, os tenistas foram à mesa, e houve uma ameaça velada de boicote e os slams acabaram cedendo, prometendo aumentar gradualmente essa porcentagem, e essa porcentagem veio aumentando. eles cumpriram a promessa, não é? Hoje um tenista que perde na primeira rodada de um slam ganha na casa de $50 mil, que já é um bom prêmio, né, para você jogar uma partida só, mas segundo os tenistas ainda é pouco. Comparando com 2012, tem uma diferença importante, porque dessa vez as mulheres também entraram na briga. A reportagem do New York Times cita inclusive a Sloane Stephens, e ela fala que a maioria do top 100 feminino assinou essa carta de compromisso. E isso já é ótimo, porque em 2012 o que aconteceu foi o seguinte: os slams usavam como argumento, como desculpa na conversa, na negociação, o problema, entre aspas, do prize money igual para homens e mulheres. Eles chegavam e diziam que não podiam aumentar mais, porque agora a gente também precisa aumentar o prêmio das mulheres. Então, esse ano, agora, né, 2019, não vai ter isso. O argumento dos tenistas é que numa liga profissional como NBA, NFL, beisebol e hockey, por exemplo, jogadores recebem cerca de 50% do direito total que entra para a liga. É uma diferença grande, né? A gente está falando de 50%, né, numa liga dessas e 13, 15% no tênis. Então, comparando, o tênis paga muito mal. E, bom, não precisa fazer um cálculo muito grande. Você pega qualquer reserva da NBA, né, que, sei lá, o cara, vamos supor que o cara seja o jogador de número 200 na lista dos melhores jogadores de basquete hoje. Pô, o jogador de número 200 no tênis hoje ganha, sei lá, $200 mil por ano. Com certeza o número 200 do basquete ganha alguns milhões de dólares por ano. Então o tênis paga mal nessa comparação. Só que os slams não acham essa comparação muito justa. Eles dizem não só que precisam usar o dinheiro que entra, né, a receita, para ajudar a desenvolver o tênis em seus respectivos países, porque a USTA usa para financiar os centros de treinamento dela, ajudar a bancar seus próprios tenistas, etc, etc, etc. Aí é compreensível você entender a reclamação do tenista, porque aí vai lá o Wawrinka, que é suíço, rende, né, tá lá jogando, você vai dizer que o que ele movimenta de venda de ingresso, ele, Federer, Nadal, vai ajudar a Federação Americana? Por quê, né? Qual é a relação? É um argumento válido dos tenistas. Mas tem outra coisa que os torneios argumentam que é interessante, que é o seguinte: nessas ligas profissionais, os atletas cedem a imagem e direitos comerciais, e isso vale muito. Para dar um exemplo bobo aqui, mas fácil de entender, a NBA pode assinar um contrato com a Electronic Arts, com a EA Sports, para fazer um game de basquete e vai estar lá todos os jogadores. Porque todos os jogadores, quando assinam um contrato, né, com a liga e com os clubes, com as franquias, ele está cedendo direitos comerciais. Né? No tênis, não tem isso. Se alguém quiser fazer um game do US Open, só do US Open, você vai pagar para a USTA. E se quiser colocar um tenista, você vai ter que pagar individualmente para cada tenista que incluir no game. Isso faz diferença, isso pesa na conta total para os torneios, sabe? E o problema todo é que a negociação não parece estar andando para frente. Os islãs não se mostraram muito dispostos a sentar e conversar. O que aconteceu foi que o escritório enviou uma carta, o escritório de advocacia, enviou uma carta aos quatro islãs em agosto e as respostas não foram positivas. E aí vem a ameaça, que é discreta, é light por enquanto, mas existe. Né? O Pospisil, o canadense Pospisil, que é quem vem liderando esse movimento, ele falou que se chegar ao Australian Open e os islãs não mudarem sua posição, eles correm o risco sim de lidar com um grupo muito zangado de jogadores. E a frase do Pospisil é a seguinte: ninguém quer chegar atirando, mas não teremos muita escolha se eles não tiverem o respeito pelos jogadores para começar as negociações. Ou seja, né, fecha aspas, ou seja, já está aí circulando de novo, né, flutuando a hipótese de um boicote. E um último detalhe que pode ser crucial e talvez esteja influenciando a posição dos torneios nisso: que Federer e Nadal, eles não assinaram essa carta de compromisso. Eles acabaram de voltar ao Conselho de Jogadores da ATP, mas o Conselho trata de coisas exclusivamente da ATP e não disso. De qualquer modo, é curioso saber que os dois estão olhando a coisa meio de fora. Ainda mais lembrando que o Federer foi um cara super participativo nas negociações de 2012. Inclusive foi a época que Federer e Nadal se desentenderam nos bastidores. Tem a ver com o prize money, mas tem a ver com questões do conselho da ATP também nessa época. e bom. Vamos ver o que acontece. Como eu disse antes, na parte sobre o Murray, mas acho que vale aqui também, mais uma vez o Australian Open é o local onde as coisas vão ficar um pouco mais claras. Se os tenistas começarem a falar sobre o assunto nas coletivas por lá, aí o tema esquenta de vez. Se eles evitarem é porque a situação não vai estar tão dramática assim, os torneios vão ter uma margem para trabalhar e não vai estar tão perto assim de um boicote. Então, a gente vai sentir esse clima quando começar o torneio ali naquele Media Day que tem dois dias antes de começar a chave principal. Ali as coisas vão começar a ficar claras, pelo menos para o público, né? Entender o que está rolando, se está rolando alguma coisa ou se não está. E para terminar, vou falar de Bruno Soares e Marcelo de Moliné, que vão fechando a temporada muito bem. O Bruno e o Mate Pavic finalmente emendaram uma sequência de bons resultados. Eles foram campeões em Xangai, vice em Estocolmo, duas semanas seguidas. E o que o Bruno fala é que isso serve para ratificar o que os dois sempre acreditaram, que a dupla pode brigar em todos os torneios. Eles estavam jogando bem, mas sem vencer. E no áudio que vocês vão ouvir, que o Bruno mandou antes do ATP de Viena dessa semana, eu ainda perguntei se ele acreditava em classificação para o Finals, porque era matematicamente possível, mas ele já dizia que não contava com isso. E agora ficou impossível porque o Mate sentiu uma lesão nas costas e abandonou em Viena. Então eles vão tentar jogar o Masters de Paris na próxima semana, mas já sem chance de Finals. Vamos ouvir o que o Bruno disse?
Finals, chance tem, né? Mas tem que ser campeão de Viena e Paris. Então não estamos contando com isso, não. Eu acho que essas duas semanas, obviamente, muito positivas, né? Com título de Master 1000, mais uma final aqui em Estocolmo. Mas eu acho que o mais importante para a gente é comprovar aquilo que eu falei, que a gente vinha jogando um bom nível de tênis, a gente sentia que a gente estava, né, jogando bem, mas não estava ganhando. E é complicado quando fica só na teoria. A gente conseguiu colocar isso na prática. Ganhamos de grandes duplas. Obviamente, para ganhar um Master 1000, você tem que estar jogando um tênis de altíssimo nível. A gente conseguiu fazer isso sem perder sets. Aqui, mais uma vez, ganhando grandes jogos, grandes duplas, jogando um nível de tênis muito alto. Acho que isso, dessas duas semanas, é o mais importante para a gente. Além dos pontos, né, e do resultado, essa confirmação que a gente pode jogar nesse nível, ainda mais sendo uma dupla nova, né? A gente jogou meia temporada só, e ano que vem a gente vai para o nosso primeiro ano completo. Então, para a gente é importante ter essa confirmação, né, para mudar o astral da dupla, para aumentar a confiança, e também já sair do ano, né, sabendo que a gente pode conseguir esse tipo de resultado.
Vale só lembrar que o Bruno e o Mate só começaram a jogar juntos na temporada de grama, então por isso ficou quase impossível a classificação para o Final. Mesmo com o Pavic em nono do ranking e o Bruno em 13º, esse é o ranking individual de simples, que conta os pontos individualmente, para ficar entre os 8 do Finals, o time tem que somar pontos jogando juntos. E em meia temporada é muito difícil você conseguir isso. E agora, vamos falar do Demo, que fechou seu calendário com o título do ATP de Moscou, segundo título da carreira dele. Ele subiu para número 47 do mundo e chega ao fim de 2019, acabou a temporada para ele, com uma boa notícia. Ele vai fazer uma parceria fixa em 2020 com o holandês Matvey Middelkoop, que foi com quem ele jogou os últimos 4 torneios e com quem ele foi campeão na Rússia. Isso é ótimo para quem teve 8 parceiros diferentes no ano e teve que ficar ali, né, várias semanas buscando parceiro, perdendo tempo sem saber onde joga, com quem joga, sem poder fazer treinos específicos, grandes planejamentos, etc. e tal. O Demo chegou a jogar com o Nielsen, com o Charan, fez alguns torneios até com o Medvedev, e coitado, o Medvedev abandonou 2 desses torneios, que eram o Masters 1000, onde o Demo tinha ótimas chances de somar pontos e dar um salto. E agora, pelo menos, ele vai poder fazer uma pré-temporada com um planejamento bacana e com alguém que ele acredita que complementa bem o tênis dele. E é sobre isso que ele fala no áudio. Ouve aí.
A temporada acabou da melhor forma, né? Depois do US Open, eu conversei com o Middelkoop e a gente decidiu jogar juntos. Meu objetivo para essa nova parceria foi encontrar alguém que encaixasse mais com o meu jogo. Eu acredito que o Middelkoop tenha essas características. Ele devolve muito bem e joga muito bem de fundo. Eu complemento na rede, no saque. Então a gente tem se entrosado bastante. A gente jogou 5 torneios juntos já, né, 4 ATPs e 2 finais com o campeonato, né? Então a gente está bem motivado, empolgado para seguir firme essa parceria para ano que vem. Já está confirmado, a gente vai jogar junto ano que vem. E estou feliz com isso. Encontrei um cara que complementa muito o meu jogo. Óbvio que vai me trazer uma tranquilidade a mais ter uma parceria fixa. Então eu estou bem feliz de ter terminado assim a temporada e contente com a próxima, já ansioso. Então é isso. Essa semana foi uma semana muito sólida. A gente jogou muito bem desde o primeiro jogo, né? A gente estava com a energia alta o tempo todo e encaixou muito bem os planos de jogo. Acho que isso foi a chave para essa semana. A gente não perdeu set, então a final foi o nosso melhor jogo juntos. Então a gente sai bem, bem contente e motivado dessa semana para as próximas que virão.
Bom, gente, por hoje é isso. Para atualizar vocês, instalaram a net aqui em casa na quarta-feira, eu estou gravando isso na quinta de manhã, e aos poucos o blog vai retomando o ritmo costumeiro. Semana que vem já vai ter palpitão em Paris, está todo mundo convocado para ir lá no grupo de apoiadores no Facebook e deixar seus palpites. E na virada do mês tem o próximo sorteio de camiseta. Eu agradeço a paciência de vocês, agradeço a compreensão. Mudança não é fácil, é a 12ª, 13ª mudança que eu faço na vida. Eu já tô meio vacinado, mas nunca, tem sempre suas complicações. Ainda tem muita caixa para abrir, para coisa para arrumar aqui em casa. Eu tô sem uma mesinha decente para trabalhar, por enquanto tô trabalhando da cozinha, mas daqui a pouco eu vou arrumar meu cantinho de trabalho aqui e tudo vai se encaixando. Inclusive, quem mora em São Paulo quiser bater uma bola, pode me escrever que a gente combina. Tá bom? Eu volto semana que vem falando o que acontecer de mais interessante nos próximos dias. Beleza? Abraço!